Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, aqui estamos nós, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, comigo, com a Catarina Moura, que hoje está mais bem disposta do que nunca. Porquê toda essa boa disposição, Catarina?
Não sei, não faço nem ideia.
Às vezes são dias assim,
sabes,
não é?
Que pá, as hormonas são um mistério ainda.
Sim, sim. É
mesmo
verdade.
Para a ciência, não estou a dizer para mim.
Uhum. Eu acredito que sim. Ora, hoje há uma grande inovação que poderão constatar se forem à transmissão do Facebook. Para além de verem a cara dos convidados, que até então isso já acontecia muitas vezes, temos um novo sistema que permite que vocês vejam também a minha bonita cara. É
assustador,
verdade.
Esta transmissão está a ser assustadora.
Atenção, a transmissão está a ser tão assustadora que é possível que seja um formato quase único. Isto é, irrepetível. Possa ser só hoje. Talvez não, talvez não. Vamos experimentar este formato.
E é na horizontal. Para irritação de muitos espectadores.
Não. Irritação sobretudo de um ouvinte, não espectador. Não, espectador neste caso, do
espectador
Facebook.
Espectador porque vê no Facebook.
Certo, é verdade.
Não é?
Bom, e esse ouvinte reclamava.
Ele vai aparecer hoje, eu tenho
ele vai
certeza.
Aparecer. Sim, sim, ele
é
aparece
um
sempre.
Não é. É um lover que gostava que as transmissões no Facebook fossem feitas na vertical para poder ver no telemóvel enquanto conduz, ao que parece.
Sim, porque ele tem um dispositivo que é na vertical.
Ainda bem que ele tem um dispositivo que é na vertical.
Sim, portanto, sendo na vertical, não lhe dá jeito agora que seja de repente na horizontal,
claro,
não é?
Claro, querem-se os dispositivos na vertical.
Bom, e reparem que com isto de vertical e horizontal não houve qualquer analogia sexual, não, o que num outro programa poderia ter acontecido.
Sim.
Bom, a nossa
convidada. Há muita gente sem escrúpulos.
Sim, sim. Muita gente sem escrúpulos, de facto. Já agora, Filipa Gomes é a nossa convidada de hoje. Ela é muito conhecida.
Muito.
Sobretudo quando há cerca de uns anos atrás, há cerca de 4, presumo, ganhou um casting que fez com que ela se tornasse numa das imagens do 24 Kitchen.
Aham, certo. Certíssimo.
Fazendo um programa que se chamava.
Prato
se chama
dia.
Prato do dia.
Sim. Não. O programa chama-se, mas já não é
Prato do dia.
A prata do dia era no Casal Ventoso.
Isso é quando eu tiver
na televisão interna.
75 anos, tinha... assim. As pratas da casa.
Sim, sim, sim.
Sim, foi mais ou menos há 4 anos e a coisa aconteceu assim. Eu tropecei e aconteceu. Na verdade, o meu namorado mandou-me ribaçar abaixo e eu lá fui.
O teu namorado?
Foi ele que te inscreveu.
Sim, foi. Quer dizer, que ele não me inscreveu, não é? Também não foi bem assim. Ele chegou a casa a contar que o casting existia. Eu nem fazia bem ideia do que era o 24 Kitchen. E eu andava um bocadinho infeliz naquilo que fazia, eu era publicitária, e disse, é pá, não, nem pensar, mas realmente a cozinha era onde eu me sentia feliz, era o meu escape, tipo, as coisas corriam mal, lá ia eu fazer bolos. É lixado porque
era o que tu fazias, era bolos.
Sim, e vendia.
Tu já vendias?
Sim, sim, para amigos, tipo, virava às noites, quinta-feira à noite, virava à noite para fazer cupcakes e cenas, para depois vender à sexta-feira e a malta levar bolinhos para o fim de semana. E portanto a comida era um escape. E ele chegou a casa a falar deste casting, que não fazíamos uma ideia do que era. Eu disse, é pá, nem pensar, o que é que eu vou dizer às pessoas agora para apresentar um programa de culinária? Eu cozinho para aí há 3 anos ou 4, que é desde que fui viver com ele, não é? Até ali vivia com os meus pais. Tinha imensa gente em casa que cozinhava para mim, portanto eu não precisava de cozinhar.
Quem é que cozinhava melhor na tua casa?
A minha avó cozinhava muito bem, a minha mãe também cozinhava bem, mas não cozinhava tanto porque trabalhava muito. O meu pai não cozinhava todo, mas entretanto descobriu essa cena nele. Tipo, há 10 anos ele é o cozinheiro lá em casa.
Ok. E o que é que ele faz?
Ele faz tudo. Ele gosta muito de cenas gourmet, de inventar e de. Ele gosta muito de ir ao tradicional e misturar com.
Ok. E vocês, e tu também, antes de participares no casting, já fazias as tuas próprias receitas? Porque é um pouco isso que tu fazes agora.
Sim, 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 claro. Eu acho que o que eu comecei a fazer em casa. Quer dizer, as primeiras coisas que eu comecei a fazer era mais comida tradicional. Uhum. Eu tentei, eu ia mandava-me logo para uma feijoada e essas coisas assim, estás a ver? Massadas de peixe, de marisco.
Que é o que a pessoa está a desejar,
que
não é?
Que a pessoa deseja, não é? Ainda assim, quando estás longe de casa, não é?
Só a pessoa nunca deseja um ovo estrelado.
Não,
nunca.
Não, bora lá. Não, isso quer dizer, tu fazes, isso Sim. é o básico, nem conta. Mas o que eu cheguei à conclusão é que eu fazia essas coisas e elas corriam bem. E então percebi que tinha ali algum jeito, mas nunca na vida me imaginei a apresentar um programa de culinária. Nunca.
Mas a verdade é que eu apresentei.
Sim, a verdade é que eu aceitei e dois dias depois tínhamos lá um amigo nosso em casa que é câmara e que tem uma produtora e que tá, de repente estávamos a filmar uma receita lá em casa, um pato, uma rede de pato.
Espera aí, estes anos de ouvidos, uma pergunta que possivelmente. Se calhar ainda não te fizeram, mas de certeza.
Se eu gosto mais de salgados ou de pato,
não é. Tem a ver com o teu casting. Tu lembras de quem foram as pessoas que foram até à fase final? Lembras de quem é que...
Não, porque nós não nos cruzávamos. Eu lembro-me que havia um chefe que eu acho que até era conhecido, mas eu sou muito má para nomes. Ainda por cima agora, porque eu estou assim um bocadinho acéfala.
Desculpa.
Estou um bocadinho a sério, porque venho aqui de um período de gravações e é tudo muito intenso. Mas eu lembro-me que havia um chefe, um gajo novo, muito a porrer por acaso. Eu sei que nos cruzámos na cadeira, tipo, vais tu a seguir, vou eu, whatever. Mas eu não me lembro bem quem ele era. Mas eu acho que na verdade eu não ganhei por ser mega cozinheira. Eu ganhei porque.
Tinhas imagem?
Sim, na altura tinha menos 15 quilos, percebes? Não,
porque. Mas estás
tinha,
bem.
Por acaso, tinha. Obrigada.
Entretanto, foste mãe também, não é?
Ah, aquela desculpa, sim, envolveram 2 anos e meio. Já devia ter.
Não, mas tu estás mesmo bem. Mas sim, estamos aqui a falar de quê? Não estou a perceber.
Não, tenho algumas curvas nos sítios certos, mas depois tenho outras que disfarço. Não vamos por aí. Eu acho que ganhei porque eu estava tão nervosa e eu comecei a contar 1000 histórias.
Ok.
1000 histórias.
Começaste a ser aquela atarefada na cozinha.
Sim, eu cortei a mão e tudo. Eu cortei, fiz um golpe na mão de escalar um peixe. Nunca tinha escalado um peixe na vida. Nunca
escalaste
na vida.
Escalei ali.
Mas eles é que te pediram para tu no casting?
Sim,
ou tu já levavas qualquer
coisa? Lá um peixe.
E tinham lá uma dourada. E eu, que caraças. Que fónicos. Como é que eu vou fazer isto? E fiz.
Fizeste o quê? Dourada como?
Não sei, eu tinha que fazer uma sopa, que eu acho que até era uma sopa do Jamie Oliver, e eu fiz cortando. Na verdade, eles queriam ver como é que eu me safava a cozinhar, sentar sempre a olhar para baixo e sisuda e calada.
Ok.
E eu assim fiz, fui cortando legumes e cenas e metendo para dentro de uma panela e falando e contando imensas histórias.
Porque depois aquilo no fim também depois vem o tacho, está tudo bem, não é? Portanto, o que
sim,
quer que tu
sou,
metas
eu sou
lá
muito
dentro.
Chata, eu sou muito chata, portanto, para mim às vezes acontece, imagina, as natas não bateram, não viraram no chantilly. Ah, não faz mal a gente arranjar ali do frasco. Pá, não. Não, porque eu tenho que ter a certeza que as pessoas em casa vão seguir a receita e que isto lhes vai correr bem.
Ok.
Portanto, eu depois sou muito picuinhas.
Mas
eu acho que isto também é uma coisa que vem do tempo da publicidade.
Uhum.
Eu trabalhei seis anos para aí em publicidade e nós trabalhávamos para 30 segundos, não é? Nós trabalhávamos a um nível de detalhe muito maior. Só que eu na altura ninguém vinha ter comigo e dizer: opá, grande amor, o que é que tu fizeste, meu? Parabéns! E agora as pessoas vêm ter comigo felizes.
Espera, agora lembro-me de uma pergunta que podia ser boa, que é: será que tu podes ter haters também?
Ah, claro!
Como assim?
Tenho uma história muito boa. Juro. Acham o quê? Claro. No início eu tinha imensos, porque...
Mas toda a gente tem também, não é? Como
sim,
não ter?
Sim, mas eu acho que é bom que tenhas, senão és uma sonsa.
Gostas de ter?
Epá, por favor, não, bora não apelar aos haters, não é? Que é lixado. Mas eu acho que é bom, porque é sinal que tu és um bocadinho edgy, não é? Agradar a toda a gente não é uma coisa que me interessa.
Uhum.
E eu tenho noção, quer dizer, para a malta, sei lá, que é criativa, ou para a malta da comunicação, a minha imagem não é nada do outro mundo, mas se calhar para a maioria das pessoas houve ali um choque, ainda por cima,
dentro
uma
da
que tem as unhas pintadas, pois, e o cabelo comprido e batom agora a cozinhar, que seria?
Sim, dentro do que se está a fazer, pelo
sim,
menos.
Do que se fazia há uns 4 ou 5 anos. Quer dizer, eu não estou a dizer
e
que foi inovadora.
Agora,
já, tipo,
sim, mas um bocadinho disruptiva,
um
no
bocadinho.
Mínimo.
E então isso irritou muitas pessoas. Então era fácil pegar numa miúda que estava a cozinhar com as unhas pintadas,
isso,
não é? É fácil.
E por outro
lado, porque é pouco higiênico, e aquele cabelo, e onde é que já se viu essas coisas.
E por outro lado, tu tens essa imagem muito feminina, mas a tua à vontade na cozinha não é nada daquela imagem dos anos 50 da mulher.
Sim,
eu
sou
um bocadinho
caminista.
Como assim?
É uma definição para a badana do livro, eventualmente.
Eu sou um bocadinho bruta, sim, sou um bocadinho. Mas olha, tenho uma história muito boa no início
dos haters.
Dos haters, já. Havia uma senhora que todas as semanas, quando saía um episódio novo, acho que era dia sim, dia não, então todo o santo episódio, ela ia ao meu Facebook dizer: Não gosto, e acho mal, e as unhas, e o cabelo, e aquela receita era péssima, até que chegou uma sexta-feira e ela me mandou uma mensagem para o Facebook a dizer: bom,
desculpem.
Foi isto que ela
foi isto
mandou.
Que ela mandou. Ela mandou uma mensagem a dizer: bom, já lhe disse o que é que eu acho acerca de todo o seu trabalho, mas pronto, este fim de semana vou ter um ajuntamento de pessoas lá em casa e se me pudesse mandar umas receitinhas de marisco, vinham bem a esmacalhar.
Um ajuntamento com receitas de marisco.
Oh, minha senhora, então vá ao site, olha, vá ao site, vai encontrar. Porque depois também não gosto de ser mal educada com as pessoas, não é? Fogo.
E mandaste, não é?
Não, mandei a ir procurar.
Ok.
Mandei a procurar, porque as receitas na verdade estavam todas online. Há muita gente que me pede receitas. Pá, eu não tenho tempo. Adorava poder fazer.
O teu programa já ia dar receitas, não é?
Precisamente.
Portanto...
E elas estão todas disponíveis.
Como é que tu aprendeste?
Fazendo, errando.
Experimentando.
A net é incrível, porque nós antigamente tínhamos que consultar tudo o que era livros e, apesar de eu ter o Patagruel e ter a cozinha tradicional portuguesa, são tipo as minhas bíblias lá em casa.
É agora que vais falar na Maria de Lourdes Modesto.
Já falou, não é?
Ah, sim.
Ainda não falaste? Falaste
não, que a cozinha tradicional portuguesa é essa,
claro,
bíblia,
claro,
não é?
Okay.
Por acaso já a conheci.
Porquê que todas as pessoas da gastronomia referem a Maria de Lourdes Modesto?
Porque ela conseguiu deixar para o futuro aquilo que é nosso. Porque sem aquele livro, quer dizer, eu tenho a sensação que as coisas se iam perdendo. E ela conseguiu reunir isso tudo. Eu acho que é um trabalho de louvar.
No entanto,
nós devemos-lhe isso.
Tu tens também uma grande ligação com a Filipa Vá com Deus, que entretanto faleceu, mas que tu conheceste em tempo útil.
Felizmente.
Em
e ela era
útil.
Tão divertida. Há muita gente que me pergunta:
era muito divertida.
O que é que deves ter ficado com imensas receitas da Filipa? Não, eu fiquei foi com o ensinamento de vida. Porque ela, eu fiz o último programa que ela fez na vida. Com ela.
Fizeste?
Sim.
Também no 24 Kitchen, não era?
Sim, o Ableia da Filipa, porque nós temos o mesmo nome, não é? Então íamos as duas numa carripana, supostamente íamos andar pelo país, mas ela que eu tinha 80 talentos já não dava. E então foi o último programa que ela fez. E o que é interessante é que ela, e ela na altura já estava doente, apesar de não ser uma coisa que se falasse, mas ela, e era abril, pá, foi um abril frio como o raio, e ela conseguia fazer aquilo com o entusiasmo de uma primeira vez. E eu achava aquilo incrível, sabes? A pessoa que não reclama. Tipo, o frio, um gris do caraças, meu. Tu no Cabo da Roca, às 7 da manhã, com um gris, não estavas a aguentar. E ela estava ali, ótima, a fumar o seu cigarro. Ah, filha, este está o meu prazer, não consigo parar. Ela era a maior. E eu acho que esse entusiasmo e esse não reclamar da vida e curtir até ao fim, isso, pá, eu acho que é o melhor ensinamento.
Ficaram muito amigas?
Ficámos de eu ir lá almoçar a casa, sim.
Opa,
sim.
Que
de irmos almoçar, de levar lá almoçar fora e... Uhum. Infelizmente depois não aconteceram muitas vezes, porque o programa acabou e eu tenho ideia que ela só teve cá mais uns 3 meses. Depois veio o período de ir para o hospital. Uhum. Pronto. Uhum. Mas sim, tive
bem,
muita sorte.
A Filipa Vá com Deus, que para uma geração inteira é uma referência. E também ficou popularizada pelo Herman José.
Sim.
Com a célebre Paprika, não é?
Paprika.
Que ela nem sequer usava muito
na
sua gastronomia, não é?
Ela diz que o Herman lhe tinha ligado a pedir autorização para fazer o papel. Olha, Filipa, não leva mal, mas eu gostei. Ai, filho, claro que sim, me está à vontade, estou a adorar. Ela era ótima, ela era tão ótima.
Deixa-me só dizer que estamos a entrevistar a Filipa. Filipa Gomes, ela apresenta um programa na 24 Kitchen, tem uma imagem de resto muito diferenciadora. Aliás, se não souberem quem é só verem a nossa transmissão no Facebook, que hoje está muito especial.
Quando é que eu posso olhar? Eu tinha vindo mais bem vestida.
Não estás
não,
a ver a tua câmera.
É
que ela está cá.
Alô.
Cá está. Liguem 707-200-330. Peçam conselhos à Filipa. Falem com ela.
Pode
ela
ser
gosta...
tudo. Pode ser até de maquilhagem,
pode
cabelo,
ser?
Roupa.
Ei,
ela à vontade.
Incrível.
Pode ser. Ora, cá está, estamos a curtir imenso a nossa transmissão. De resto, há pessoas aqui que estão a perceber justamente que estamos a fazer história, a dizerem que nós estamos muito, muito à frente da concorrência. Se calhar não estamos assim tão à frente. Estou a ouvir aqui um som, deve ser o teu telemóvel que está com o som postular.
Filipa Gomes fazendo stories.
Ora, és o maior, claro. Caro Alvim, diz o Saulo Gaspar, e és fantástica, Filipa.
Obrigada.
Quem é o Saulo Gaspar? Sabes quem é?
Não, quem é?
Quem é? É alguém que eu conheço e que se calhar eventualmente tu poderás conhecer. Ora, Olga Baltazar, ela diz: uma sugestão para uma entrada rápida e fácil de fazer para a passagem de ano, please.
Olha,
uma
entrada
começou.
Rápida e fácil.
Começou.
Olha, já começou.
Eu posso dizer que, lá estou eu, se forem ao site do 24 Kitchen.
Ou então, tenho sempre
acaso,
este livro.
Este livro é incrível.
Este livro é incrível, sim. Chama-se Prato do Dia. Vou mostrá-lo. Vou mostrar. Ah, eu agora tenho aqui a câmera, é mais fácil para mim. Estão a ver? Este livro chama-se Prato do Dia.
Perdão, mas foi.
Isto são 80 receitas, não é?
Bem,
do programa.
Feliz. Sim, sim. Sim, nós fizemos, sei lá, para irmos 400. Eu fiz. Para umas 400 receitas.
As receitas são todas tuas? Ou tu fazes em parceria com alguém?
Não, não. São todas minhas. Mas tu me disseres: ah, foste tu que inventaste a cozinha portuguesa. Não, não é? Não, não fui.
Houve algum prato que foste tu que inventaste e podes dizer com propriedade?
Houve muitos.
Sim.
Eu não te consigo dizer.
Um que se tenha conhecido particular, que se tenha tornado particularmente conhecido.
Há um que é muito bom, que é o arroz com farinheira e frango. É tipo um prato lá de casa.
É este arroz?
Eu acho que era o arroz
de
pato.
É a fotografia de capa. Ah, ok.
Não,
parece um arroz de pato. Eu adoro arroz de pato.
Mas o que é que tu julgas? A minha fotografia de capa era com comida de verdade.
Mas agora, uma pergunta. Estas...
Ah, esta panacota de alfazema e figos também, completamente inventada, inspirada na minha avó.
Estás a ver o livro agora?
Sim, sim.
Aliás, nós também vamos...
Eu vou-te explicar. Eu fiz 122 episódios do Prato do Dia e acabei de fazer mais 66 da cozinha quanto isto. Portanto, a minha cabeça está tipo muito a mil.
Isso durante quanto tempo?
Na verdade, tu não te lembras de nenhuma receita neste
decor,
momento, não é?
Sim, é difícil.
Eu estou a mostrar aqui algumas das receitas.
Peguem ovos muito bem, não peguem.
Sim, até é o que estamos a ver agora.
Muito bem.
Este livro tem imensas imagens tuas em mercados.
Que é
no mercado
verdade.
Da Ribeira. Não é?
Então, sim. O programa aconteceu há 4 anos atrás, a primeira vez, portanto, o livro só sai agora depois de já ter feito mais 2 programas, entretanto. E o genérico deste programa era precisamente passado comigo a andar de bicicleta, que é uma coisa que eu adoro fazer, e comigo também no mercado da Ribeira. Então achámos que tentar reproduzir o genérico e colocando-o em livro seria uma boa cena, até porque fazia ligação com o livro. Mas já não dava para fotografar na cozinha, porque ela, entretanto, foi destruída.
Mas é uma coisa que tu fazes muito, por exemplo, estar nos mercados.
Adoro
e tirar
ideias
daí?
Sim, sim.
Vais com lista de compras ou vês o que é que há?
Quando vou ao supermercado vou com lista de compras, até porque se uma pessoa vai com fome é desgraça. No mercado vou muito pelo que existe, porque os mercados são mais fruta da época, o peixe que está a dar, a carne que estás a ver, e isso é muito bom, porque tu tens a certeza que estás a comprar o que é mais fresco e também te serve de inspiração para o que tu vais cozinhar.
Olha, deixa-me ir ao telefone pela primeira vez. Temos aqui a Danilde de Valinhas de Monte Abrão. Ela quer falar connosco, mas antes mesmo de falarmos com ela, deixem-me só ler uma rápida mensagem de Rui Fernandes. Ele diz: boa noite a todos. Filipa gosta de cozinhar, mas não propriamente cozinhar por obrigação, mas não tenho outro remédio. A mulher sai tarde, os filhos, os grifos pedem comida e eu tenho que me fazer à vida. Podes dar algumas dicas no sentido de me organizar semanalmente com emendas variadas? É que me faltam ideias por vezes. Ah, sou fã do teu programa, aliás, do canal 24 Kitchen. Beijinhos e felicidades. Sérgio Mendes pergunta-te: e em 122 episódios, como é que se coloca o pessoal jovem a comer peixe? Já o André Silva diz: já filmamos na horizontal. Boa!
Organização semanal. Eu vou-vos confessar uma coisa. Isto agora se calhar vai parecer muito mal para alguém que é uma cozinheira. Eu sou zero organizada. Nos últimos 8 meses da minha vida não consegui cozinhar em casa todos os dias, nem pensar, porque tenho chegado tardíssimo e tenho trabalhado como um cão. E como muitas vezes comida de fora. Isto é uma vergonha.
E o que é que isso significa?
Eu tenho trabalhado muito. Isso significa, por exemplo, que é muito normal verem-me a comprar um frango de churrasco. Aliás, eu não compro um, eu compro 2 ou 3, porque daí dos restos, eu gosto muito de fazer isto. Por acaso é uma coisa que eu tenho com o Filipe a falar com Deus. Eu adoro aproveitar restos, que é na noite comemos frango de churrasco, que eu por acaso gosto bastante, senão também não comia, detesto comer coisas por obrigação. No dia a seguir fazes um frango à brás. E à noite fazes uma salada César com os restos do frango. Então, tu, eu acho mesmo que isto é uma ótima dica. Porque tu compraste um frango, tiveste uma refeição e depois consegues fazer daí mais duas. E eu acho que esta é que é a otimização que tu podes fazer em casa. Não significa que tenhas de comprar a comida já pronta. Também podes comprar o frango e fazê-lo no forno. Um frango muito maior do que aquele que tu e a tua mulher, por exemplo, comeriam. Os restos tu podes reaproveitar. E tu assim já consegues ter pelo menos mais duas refeições para além daquela que compraste ou que fizeste.
Já agora, tens algum tipo de intolerância ou alguma coisa que te recuses a comer?
Que eu conheça, não. Eu não gosto, tenho muita dificuldade em comer aipo.
Aipo?
Porque eu sempre
tem
fui
sabor
muita
metalizado.
Rechonchuda, não é? Assim, roliça brava. Então já fiz muitas dietas na minha vida. Uma delas era muito estúpida.
Era a dieta do aipo?
Era a dieta do aipo.
Era a dieta da sopa. E era uma sopa nojenta. Pá, nojenta agora. Se calhar eu no outro dia fiz uma sopa do género, toda a gente adorou, eu não consegui tocar nela. Que metia muito tomate, que metia muito aipo e salsa e coentros e aquilo comido o dia inteiro do pequeno almoço à ceia foi muito hardcore. Então o aipo para mim ficou um bocadinho na cabeça e tenho alguma dificuldade.
E era essa sopa específica?
Tinha que ser essa, porque aquilo, pá, as revistas diziam. Que,
claro.
Pá, que eu ia ficar a Gisele Bündchen em 3 dias
com a sopa do leite.
Olha, deixa-me ir aqui ao telefone falar com a Danilde de Valinhas de Monte Abrão e depois vamos falar também com a Juliana Costa, que já está em linha. Olá, Danilde.
Não é bem esse o meu nome. Olá, boa noite.
Olá. Como é que te chamas então?
Denilde.
Denilde, ok.
Denilde,
com B.
Mãe.
Com B.
Com B, exatamente.
Ah, ok, ok, okay. Benilde. Benilde. E então, Benilde, conheces a nossa convidada?
És fã da Filipa?
Eu sou fã da Filipa.
Oh, obrigada, Benilde.
E é por isso que estou a ligar, porque eu passo muito tempo em casa e gosto de ver o 24 Kitchen. E gosto de ver as receitas que ela faz. Às vezes ela dá-me imensas ideias.
Que
eu também estou aqui a pensar, o que é que eu vou fazer hoje?
Eu própria vejo o programa para tentar ter ideias. Que, a sério, uma pessoa esquece?
Exato, o que a Filipa agora estava a falar, por exemplo, do frango. É verdade, o
não
frango
é?
Faz imensas coisas com o frango.
Ah, ainda bem que as pessoas não acharam estranho a dizer isto.
Não, eu compro um frango assado às vezes, um ou dois, e depois sobra sempre os peitos e essas coisas assim, porque as pessoas gostam mais das pernas.
Mais as pernas, claro, as coxas para mim é o preferido.
Pronto, e depois com os peitos é que eu faço um
arrozinho, mais um chouriçinho, fica incrível.
Um chouriço por cima,
um empadão, pode-se fazer até uns croquetes, fogo, mil coisas.
É isso mesmo. E pronto, era isso que eu queria dizer. Gosto.
Obrigada, Benilde.
Lembras-te assim de alguma receita da Filipa que tenhas feito e estava incrível?
Ou que tu tenhas e que queiras aqui revelar. Diz lá uma coisa que tu saibas fazer bem e como é que o fazes?
Queremos ouvir. Olha, faço uma canja espetacular.
Canja espetacular.
E mete enchidos ou não?
Meto?
Enchidos.
Enchidos, não. Não ponho enchidos. Eu faço uma canja espetacular só com uma galinha, mas daquelas galinhas que levam uma hora a cozer.
Ai, sei, coitadas. Coitadas, não, elas foram mais felizes que as outras.
Isso fica muito melhor.
Pois.
E depois ponho cenoura ralada, cozo a...
com os ovinhos.
Com os ovinhos, ponho massas das letras, que é para depois estarem a fazer os nomes, como a minha mãe fazia antigamente.
Ai, tão
bom. Estamos a fazer os nomes com as letras. Ponho marcelã, ponho alho francês, ponho...
Ai, muito rica.
Cebola. Ponho isso tudo, faço um caldo assim bom e depois ponho a galinha toda desfiada, claro. E com as massas e com a cenoura ralada, com a hortelã, aquilo fica.
Que maravilha! A hortelã é tipo a minha erva fetiche, adoro.
Exatamente. Toda a gente gaba a minha canja, é espetacular.
Bom, ficamos então, sim, à espera que nos envies uma canja aqui para a rádio. Vamos considerar isso a tua prenda de Natal. Obrigado por o ires fazer antecipadamente. Já agora, deixem-me só dizer que temos uma outra ouvinte. Aqui alguém deixa uma pergunta que é: como é que consegues manter as tuas unhas intactas cozinhando tanto?
É verdade, chama-se gelinho. Gelinho.
E fazes para aí o quê? Duas em duas semanas?
Faço duas em duas semanas, sim.
Ok. Ah.
E escovinha para escovar debaixo das unhas, porque eu acho nojento ficar com as cenas debaixo das unhas. Acho nojento.
Boa dica!
Portanto, ao segundo dia de programa lá com a produção nova, a coisa que eu estava a exigir era ter uma escovinha lá no lava-louça.
Nídia Silvia diz: na Madeira a canja leva canela. Vênus em mim diz: adora Filipa Gomes, tenho algo a dizer sobre ela, talvez ela já saiba.
Ai.
Ela no tema astral Natal tem a lua em touro. E
Uau.
Esta é uma excelente expressão da lua em touro. Não existe amor mais sincero do que o amor pela comida. Continua, Filipa, confio na tua cozinha e adoro as tuas partilhas através do Instagram.
Bom,
mesmo quando te dizem que estão fartos de ver a tua fronha. Também já fiz a dieta da sopa, diz,
okay.
Diz
ela. Respect.
É verdade, sim. Já agora, a Nídia Silva diz que adora as tuas receitas. O Rui Fernandes diz: ouvi falar num livro, mas não fixei. O livro que nós estávamos a falar há pouco é este. É o livro que está em destaque. É o Prato do Dia. De resto, é a própria Filipa que está a mostrar o seu livro com um grande erotismo, diga-se passagem. É verdade, bastante sensual.
Possível, não é? Numa câmara destas.
Eu até me despio, porque está um calor aqui, malta.
Ora, tens tatuagens.
Portanto, tenho uma.
Diz o quê?
É uma âncora.
É uma...
É essa
que
tatuagem.
Fiz com o Jorge. Nós fomos para Madrid e passámos
a Jorge,
é o meu homem, sim. Passámos por uma loja de tatuagens e aconteceu.
Está
okay. Um bocadinho torta. Eu acho que o rapaz estava um bocado ou camoca ou bêbado, não tenho a certeza.
Mas vocês também não fizeram pesquisa, não é?
Não, é verdade. E também portanto... uma pessoa disponível na hora só pode ser um bocadinho manhoso.
Exato.
Olha, diz.
Metade dele desapareceu. Não sei se isso quer dizer alguma coisa.
É do tipo já... de pele, de certeza.
Já fez novamente no sítio onde desapareceu e voltou a desaparecer. Se calhar ela só mama pela metade, mas pronto, só me ama.
É possível. Anabela Oliveira diz: sou fã da Filipa, adoro o estilo descontraído original. É uma excelente comunicadora, também passei por essa fase da sopa. Portanto,
a fase da sopa é muito popular.
Estás a ver? Anos 90, é incrível.
Nuno Martins, qual é a opinião sobre os atuais chefes aventureiros, tipo António Bourdain, que tantos programas e bons passam no 24 Kitchen?
Eu tenho mega respeito pelo António Bourdain. Porque é um gajo sem merdas. Mais do que a cozinha, porque eu acho que, assim, receitas há muitas e eu acho que tens que ser um bom comunicador. E o Anthony Bourdain, pá, primeiro invejo imenso, andar à volta do mundo, não é, nem toda a gente tem essa sorte. Depois, ele não anda só à volta do mundo, ele toca em assuntos muito frágeis e às vezes um bocadinho... como é que se diz?
Polémicos?
Polémicos, sim. Boa, obrigada. Disse que estava a ser a falar. Um bocadinho polémicos e não tem medo disso. E eu acho, pá, acho que é de louvar. Eu adoro o Anthony Bourdain.
Então e em Portugal, com quem é que estás?
Eu não me dou com ninguém. Eu não tenho dado com a minha família. É uma vergonha. A minha filha já não me conhece. Com quem é que eu me dou?
Sim.
De chefes?
Sim. Daste com alguém? Tens não, amigos na gastronomia?
Não tenho.
Toda a gente odeia?
Não, eu não tenho tempo para fazer amizade.
Isso não era realmente uma pergunta séria, estava só a brincar.
Porque na verdade tu ainda não és uma chefe, ou já.
Pois, eu acho uma coisa, eu acho que estou ali num limbo. E das duas, uma, ou a malta vai à bola comigo e não tem problemas, e são pessoas bem resolvidas e não tem problemas nenhum que eu, não sendo chefe, esteja na televisão a dar dicas e a mandar habitados sobre comida. Ou acham isso uma grande ofensa ao trabalho deles enquanto chefes?
Tu nunca trabalhaste numa cozinha?
Nem quero.
Repara, eu nem sequer sei isso, mas tu estás no papel naquilo que acontecia há cerca de, sei lá, 20 anos atrás, quando havia atores que iam para o teatro e que agora
que
acontece muito. Não atores irem para o teatro, desculpem, modelos que iam para o teatro, perceberam isso, não é?
Ah, ok, sim.
E então os modelos não tinham passado pelo conservatório e os atores diziam: mas como é que isto é possível? Como é que isto está a acontecer? E hoje em dia isso é uma coisa que acontece constantemente.
Das duas, eu nem tive formação de comunicação, pelo menos, quer dizer, comunicação televisiva.
Não tiveste formação de comunicação, não tiveste formação de gastronomia e, no entanto, olha só em que é que tornaste, não é?
Mas tu também estás um bocado na tradição. Por exemplo, da Maria Lourdes Modesta, da Filipa Vá com Deus, que também não tinham essa formação e se tornaram sumidades, não é?
Sim, é verdade. É verdade.
E que também estiveram na televisão a fazer aquilo que tu fazes.
Tudo o que elas forem, acho que deu tudo certo. Mas sim, mas eu acho que também por isso é que também eles não me odeiam, porque eu não lhes faço concorrência.
Nós trouxemos para aqui a palavra odiar também desnecessariamente.
Sim, se calhar fomos um bocadinho de
Foi só vezes. Eu fui muito camionista.
Pronto, é isto.
Nós estamos numa dupla.
Ouçam,
de
para já temos o melhor comentário. Nós assinalamos o melhor comentário que vem aqui. É da Diolinda Fernandes. Ela diz: olá, e então, estás de luto? Quem faleceu?
É só isto. Parecia que ia continuar, mas é só isto.
Ah, não posso, mas de bolas não está de luto.
Hã? Não pode ser? Não,
se estás de bolas com dois corações.
Não dá. Vamos falar com a Juliana Costa de Ovar. Olá, Juliana.
Olá, boa noite.
Como vais?
Então, Juliana.
Bem. Juliana, sei que não estás sozinha, estás com os teus miúdos, que são fãs. Exatamente. Também da Filipa, não é?
Que são os fãs da Filipa.
Ah, e eles é que são, tu não gostas?
Olá,
Olá!
Tu tens...
Quantos anos é que vocês têm, hein? Pá, é um muito pequenino, que nem consegue dizer os anos, se calhar.
Mas isto tem 3 anos e à noite só quer ver a Filipa a fazer papa.
Muito bom! Incrível. Ai, mas a gente me disse que os miúdos não querem ver desenhos, querem ver o programa da Filipa a fazer papa. Eu acho que sim, pronto, também tem essa
arte. Isto vai ter repercussões nos miúdos.
Eu sou uma grande fã da Filipa.
Já agora, os teus miúdos sabem cozinhar alguma coisa? Claro que não.
A Constança já sabe, já tem 10 anos. Já faz
alguma coisa. O que é que ela faz?
Sim. Bolachas.
Eu vou-lhe passar, se ela dizer.
Ok, ok. Tá bem. Constança.
Olá.
Olá, olá, Constança. O que é que fazes na cozinha? O que é que gostas de cozinhar?
Gosto de fazer massa com atum.
Delícia.
Já podes ir acampar.
E o frango à brás.
Ai, frango à brás é muito bom.
Como é que se faz um frango à brás? Constança, como é que se faz um frango à brás? Que eu não sei.
Quais são os ingredientes de que precisamos?
Sim.
O frango de churrasco, sobras.
Boa.
Muito bem.
Alho francês.
Muito bem, refogadinho. E depois?
Cebola.
Batata
frita. Batata. Ovos. Mas a batata é a batata de palha.
Boa!
Fogo deve estar incrível aí.
Bacon.
Muito orgulho,
e um bacon,
Constança.
Para dar aquele...
Uma crocância por cima, assim, mete só no fim, que é para ficar assim, crush.
Também ponho salsa.
Muito bem, fresquinho. Então está tudo certo, acho que já disseste todos.
Mais nada.
Pois está, está tudo.
Porque não lembro realmente mais nada.
Tens algum ingrediente que tu uses mais que os outros, Constança?
Não.
Não?
Não. Eu faço muitas receitas com atum.
Com atum?
Toda a gente diz que eu sou a rainha do atum.
É, mas a rainha do atum ainda vais ser mais, porque vais passar pela adolescência e vai ser essa a tua comida favorita.
Não, porque, claramente quando tu estiveres na adolescência estás a fazer macarrão de pato e coisas assim, não é? Aos 10 anos a fazer um frango à brás.
Quando for para o barcampismo vai comer como os outros, portanto vai comer atum com esparguete.
Sim, vai ser solidária. Acima de tudo vais ser solidária, Constança.
Sim.
E ainda bem.
E o meu sonho é ser primeira-ministra.
Uau, uma primeira-ministra de cozinha!
Ser primeira-ministra, isso é ótimo. O que é que tu fazias enquanto primeira-ministra? O que é que tu mudavas logo?
A lei do arrendamento? Constança, vamos falar sério.
O que é que tu mudavas?
Comida a todos os pobrezinhos?
Vou cuidar e já tenho planos.
Já tens planos. Quais são?
É, criar um lar para...
Criaram lá
Filipa para fazer as cozinhadas.
Já está
garantido, percebes?
Olha, vês? Tens aqui uma pessoa que pode
falhar,
dar emprego numa altura em que se calhar vais precisar,
é verdade,
Filipa, não sei. Embora eu acredito que a tua vida te sorria sempre.
Opa, uma pessoa nunca sabe.
Constança, queres fazer alguma pergunta à Filipa? Já agora, gostavas de ser assim também apresentadora de um programa e fazer as tuas receitas, o teu bacalhau à brás, por exemplo?
Sim, e eu adoro o estilo da Filipa.
Ai, obrigada.
Ela é muito bonita, não é?
É.
Tu também tens assim um estilo? O teu estilo também é assim?
Ainda não podes pintar os lábios de vermelho, não é?
Pois não.
Pois não, mas um dia destes vai.
Quer dizer, se eu não for
a
um sítio, até que me maquilhe aqui em casa.
Olha, eu maquilhava-me com aqueles lápis carandás, sabes? Aqueles carandás. Aquilo molha-se na língua. Quer dizer, eu molhava na língua, mas tu é melhor coisinho.
A partir de que idade é que uma miúda pode pintar os lábios?
Eu maquilho-me desde os 14, mas eu nunca ia muito para os lábios. Eu pintava muito os olhos, muito. Não sei como é que os meus pais...
Tiveste tudo uma fase em que tinhas outro estilo, tipo aquelas fases da adolescência.
Sim, já fui gótica.
Pronto, era aí que eu estava a
crescer. Quais eram as tuas bandas?
Não, eu não era assim gótica.
Não?
Não, eu era gótica só de estilo.
Tinta de choco. Hashtag tinta de choco.
Não, eu, na verdade, a minha formação musical é muito miserável. Não se ouvia muita música em casa. E o meu irmão também não era muito música, portanto...
O teu irmão o que é que faz?
O meu irmão trabalha com o meu pai e com a minha mãe. Eles têm um stand de automóveis e umas bombas de gasolina.
Isto não tem nada a ver com gastronomia.
Nada.
Mas gostam de cozinhar. O teu pai gosta.
O meu pai ama, sim. E todos gostamos muito de comer. Portanto, eu acho que metade disto que me aconteceu... Foi graças à quantidade de restaurantes que os meus pais patrocinaram durante muitos anos.
E mesmo em casa, não é? Criares
um
gosto,
claro,
em casa,
claro,
não é?
Se bem que tu fora conheces sempre pratos diferentes, claro. Mas de casa parecem os normais que tu já sabes.
Tu eras esquisitinha quando eras miúda?
Não, nada.
Não havia nada que tu...
Não, eu tenho ideia que só comecei a gostar de gambas para aos 6 anos.
Há alguma comida que te tire do sério?
Eu fico muito maluca com doces.
Tu gostas de
doces muito doces? Ou és aquelas pessoas de ah, está enjoativo?
Não, eu aguento tudo. Mas o que eu acho, não, o que eu fico mesmo maluca é com presunto e queijo. Eu fico maluca com matérias-primas. Estás a ver? Presunto e queijo, fico louca. Eu era capaz de comer todos os dias presunto e queijo.
Mas não comes?
É pá, presunto ainda vou. Sim, não, como, por acaso como.
Tens aquela gavetinha dos enchidos cheia e dos queijos cheios?
Sim, okay. Sim. Eu era capaz de jantar, percebem?
Sim, sim, sim.
Tipo,
compreendo.
Eu vou a Madrid só para estar lá, comeria. Vida de malhão. Era isso. O meu sonho é fazer vida de malhão. Comer e beber, comer e beber. Tintim, passear na rua. É o sonho.
Temos o melhor comentário do dia. Agora é da Joana Sabino.
Não é o
diz...
do luto, não é o
não,
do
não,
luto.
Não, não, não. Joana Sabino, já apanhei uma carroça à custa da sangria da Flipa. É o que diz a Joana Sabina.
Como é que é a tua sangria?
Como é que é?
Lembras-te?
Sim, sim, é uma sangria que eu faço sempre. É qual? Ai, ela não está.
Mas
não
diz,
tá
diz, diz.
É uma sangria muito básica que é feita com um. Eu acho que é esta, do vinho rosé.
Ok.
E faço uma calda de açúcar com canela e com. Olha, não sei se é esta, mas eu agora faria com canela.
Mas essa claramente dá para apanhar uma carroça. Queres dizer
sim,
isso?
Sim, sim, porque eu junto o vinho, junto um bocadinho de gasosa ou só a água das pedras e depois junto sempre uma bebida branca. Pode ser assim, um limoncello, pode ser assim, um licor de laranja. Normalmente
está-me
é que são coisas
senhora,
frutadas.
Senhora carroça, está-me a parecer.
Ah, sim, porque tu não percebes.
Olha, estamos a falar de carroça e a Constância ainda está em linha.
Meu Deus.
Constância, tu sabes o que é uma carroça?
Não sei.
Sabes? Constança?
Aquilo que é só
de. É o quê? Constança? Constança, o que é uma carroça?
Ah, quando bebem muito.
É o quê? Ela não está a perceber nada, pois não.
É um carro de bois, é um carro de bois.
Ela disse
é
que é quando se bebe muito, é verdade, Constança. Um dia.
É verdade.
Guarda isso para o futuro,
sim, sim.
Um futuro
longe para já há 20 anos, Constança.
Isto vai servir como memória futura, não é? Ela daqui a uns anos vai.
Aposto que ela tem no caderninho dela, sangria da Filipe. Para apanhar uma carroça, fazer a sangria da Filipe.
Olha, Constança, está aqui uma pessoa desde já a dizer que está contigo, que é o Michel Boulier. Ele diz: eu cá estou com a Constança, criar lares, ver a erva a crescer.
A Michel Far está a dizer isto.
Já viste? Não é incrível?
Ela vai apoiar-te para a Primeira-Ministra.
Obrigada.
Já tens um voto, Constança.
Olha, Constança, obrigado.
Mantém-te limpa, não apanhes carroças até lá.
Nada, nada. Até porque tu se queres ser Primeira-Ministra, eu acho que não podes nunca ir presa.
Não, para não haver nada a ver.
Tens
de
votar sempre. Tens de votar sempre, senão não se pode candidatar.
E ser Presidente da República.
Sim. E ser Presidente da República.
Ah, não é todo mundo?
Julgo eu.
Então vamos já candidatar.
Peraí, para que eu gostava de
dizer... Julgo eu, mas também não quero estar aqui a dizer.
Alguém que perceba disto mais do que nós, por favor, que nos diga, no caso de alguém que se querer candidatar a Presidente da República, isso eu sei, tem que votar sempre em todas as eleições. Se falhar alguma, já não pode. E no caso de querer ser Primeiro-Ministro, alguém sabe? É possível que tenhas razão, Catarina, porque...
Porque eu conheço o Primeiro-Ministro.
Porque estou aqui a ver.
E uma vez passaste uma noite eleitoral
com
António
Paulo,
Costa e ele disse:
estava de gatas.
Em 86.
Nem
não
votei naquele verão. Não.
Mário. Não,
não sei, alguém que nos consiga desde já dissipar esta dúvida.
Se houver aí algum jurista ou uma coisa.
Sim, sim, convinha. Vamos já falar com a Joana Santareno, da Figueira da Foz. Mas antes disso, o Tect Útil, ele diz: uma pergunta para a Filipa. Achas que o culto do gourmet está a destruir o gosto pela verdadeira cozinha tradicional? Calma, não responda já. Filipa, a presidenta, diz a Mónica Chante.
Ah, Mónica,
agora, a Maria João, aliás, diz: vejo a Filipa no 24 Kitchen de vez em quando, gosto do programa, mas estou a gostar muito mais da voz dela na rádio.
Propunha
um mini programa em que ela podia recitar uma receita e respectivos ingredientes.
Sabes que fica, eu gostava muito disso, tenho pensado nisso muitas vezes, mas acho que depois
diz um podcast, está muito na moda. É podcast,
não ver a comida, sabes? Assim,
mas imaginas, e a imaginação tem muito poder.
É verdade, por isso é que os livros são sempre mais interessantes que os filmes. É sempre, mas... pera, então, gourmet.
Sim.
Eu às vezes acho essa cena do raio gourmetizador uma seca. Mas também acho que temos que dar espaço a que as coisas evoluam. Porque se nós nunca tivéssemos inventado os pastéis de bacalhau, não é? Eles não existem há 400 anos, não é?
Sim.
Hoje eles não seriam uma tradição. Então, eu acho que tem que haver evolução para... Eu acho que tem que haver inovação para, no futuro, haverem novas, existirem novas tradições. Uhum. Agora, acho que às vezes se exagera um bocadinho. Tipo, um carpaccio de maçã com praliné de nozes. Meu, é só maçã cortada.
Carpaccio é isso que quer dizer, é maçã cortada.
Pois, mas carpaccio de maçã, é só maçã cortada fina, não é?
Digam isso, escrevam que é maçã cortada.
Pronto,
fina.
Mas, quer dizer, eu própria contra mim falo porque invento bastante.
Também fazes carpaccios?
Não, são... não, não, porque até, inclusive já disse publicamente que acho parvo, portanto já não. Agora nunca mais, acabei de me lixar, pá.
Agora já não posso fazer nunca mais carpaccio. Ora, temos a Joana Santareno em linha, vamos falar com ela muito rapidamente. Apenas e só, o Ricardo Rita pergunta-te: qual é o teu doce bolo favorito? Já há pouco falaste.
Eu não, não, essas perguntas são muito difíceis para mim. Não sei. Gosto muito de leite condensado cozido. Amanhã, se me perguntarem, cá digo outra coisa.
Era o que estava a apetecer agora,
tenho,
se calhar.
Muita dificuldade, tenho muita dificuldade. Adoro cheesecake cozido. Olha, o que tenho no livro é ótimo. É muito bom. Também se me derem um bolo, olha, também se me derem o bolo de chocolate e courgette que está no livro, também fico feliz da vida. Que é um bolo muito úmido e que ninguém desconfia que tem courgette lá no meio.
Qual?
A sério?
Qual é a página que está isso para eu ver?
Agora se me dissessem. Não sei de cor.
Olha, entretanto, a Michelle Farr diz aqui que gostava de ver a Filipa Gomes em alta definição e sem make-up.
Mas olha, ela que vai ao meu Instagram.
Está sem make-up?
Tenho lá uma foto no Dia das Mulheres. Meti uma foto minha sem make-up e até fiz uma ode a isso.
Mas olha, alta definição.
Ai não, esse é muito light.
Diz aqui o Alexandre. Ah, mas está lá. Ah, ela está a mostrar agora o bolo de chocolate e courgette. Pensei que eram duas coisas impossíveis de juntar. Juntar chocolate com courgette.
Não, então, e os bolos de espinafras,
não é?
Olha, e aqui o Alexandre Fernandes, com pertinência, pergunta: então, pastéis de bacalhau com queijo não pode ser considerado um crime?
Não, porquê? Crime é matar alguém e roubar, eu não consigo carregar essas coisas. Não acho que não seja um crime, acho que é uma experimentação, um twist. Não acho nada crime.
Bolo de mel da Madeira com vinho da Madeira.
Que bom, eu não sei fazer o bolo de mel da Madeira. Se me quiserem mandar receitas, estão à vontade. Eu sei que demora alguns dias e eu sou muito apressada. Mas prometo que vou tentar se mandarem uma boa receita.
Qual foi a última receita que descobriste?
Deixa-me fazer um rap.
Sim, sim.
Mandem-me receita. Eu adoro receitas tradicionais e adoro saber. Adoro pegar em muitas receitas de muitas pessoas da mesma coisa, de juntá-las e chegar ao perfeito.
É? Sim. Mandam para
onde? Podem mandar. Para o meu Facebook ou para o meu Instagram.
Tens noção que este programa é bastante ouvido, que vais receber milhares.
A Nídia Silva acabou de dizer: eu mando.
Olha,
então,
vês?
Se calhar, isto se calhar foi uma ideia, não é? É que eu depois não consigo responder também. Às pessoas.
Mas agora
não
já vai, está, agora já fizeste o apelo, não é?
Vamos cortar para trás já.
Não dá para.
Façam
não
assim: dá, enviem.
Enviem para o Alvin.
Não, enviem aqui através do nosso mail da prova oral que nós fazemos chegar à Filipa.
Estou para ver.
Mas juro que fazemos. Juro? Envia para provaral@rtp.pt e nós.
Eu estou-me só a rir,
Ela conhece muito melhor que eu.
Não sou eu que vou fazer isso, nós temos várias pessoas a trabalhar connosco.
Ora, equipa longa.
Degustações gourmet a 150€ são um abuso, diz o Manuel Frada. As receitas são mais tentadoras e com aspecto delicioso. Gosto das receitas e do estilo da Filipa. Beijinhos e abraços. Aqui alguém fazia uma pergunta. Não era uma pergunta, era um comentário só. O JPM Maurício diz: és linda, Filipa. A Paula Tudela diz:
obrigada,
olá, adoro a prova oral e a Filipa também já passei pela dieta da sopa e por causa disso também não gosto de aipo. Um excelente 2018 para todos.
Ai, que alma gêmea.
Joana Santareno está em linha, da Figueira da Foz. Olá, Joana.
Alô, Joana.
Olá,
Alvin. Olá. Sei que já estavas aí há algum tempo, mas cá estás.
Sim, sim.
Então, Joana.
Olha, primeiro quero dar os parabéns ao Alvin, porque é a primeira vez que participo. Ouço muitas vezes o Alvin e faz muitas vezes companhia. Faz-me rir. Eu trabalho em casa e o Alvin é a minha companhia ao final da tarde.
E trabalhar em casa é duro.
É tipo ir à missa, é a mesma coisa do Alvin.
É um sacerdote.
E é quase à mesma hora. A Renascença passa o terço. Sim. É basicamente esta hora, sabe?
É um sacerdote que
eu prefiro ouvir a prova oral.
Obrigado. E então?
Até porque a pessoa não se pode rir
nessa. Então, nunca tinha participado. Estou um bocadinho nervosa, é
não
verdade.
Não estejas.
Pronto, mas é assim, não podia deixar de participar hoje porque está aí a Filipa.
Obrigada.
Tu gostas muito da Filipa?
Eu adoro a Filipa.
Beijinhos.
Assim, normalmente comento alguns posts que ela faz no Facebook, quando tem tempo. E é assim, eu queria lhe dizer uma coisa que eu não sei muito bem se ela tem a noção disso. É assim, eu acho que a Filipa revolucionou um bocado a cozinha de muitas pessoas. E eu fui uma delas.
Que bom.
Ou seja, o que é que acontece? Muitas das vezes eu tenho um ingrediente, mas não sei o que é de fazer e o que é que eu faço. Eu vou à internet e coloco o nome do ingrediente, Filipa Gomes. Há de aparecer alguma coisa. E essa coisa de certeza que há de ser boa.
Que bom! Pronto,
isso é o melhor elogio que alguém pode ter, já viste?
Que bom!
Porque é assim, o que é que acontece principalmente em jantares com amigas? Passamos o jantar todo a falar de comida e das receitas que eu faço com a Filipa e pronto, e basicamente é assim. E tudo o que eu normalmente faço, porque às vezes não acontecia isso, nós fazíamos comida e nem sempre corria bem, mas
comigo
normalmente
também.
Quando é as receitas da Filipa é muito raro, eu acho que nunca aconteceu alguém dizer que não estava bom. Por isso é bom sinal.
Lembras-te de alguma em especial, de alguma coisa que tenhas aprendido?
Que a Filipa já falou, é aquela do arroz da galinha com a farinheira.
É incrível, não é?
É,
eu adoro.
Incrível com
é tipo,
muito
tu rebolas. São 5 ingredientes.
É muito bom. Toda
como é que se faz? Digam lá rapidamente.
Sim,
porque
digam
lá. Tem arte de dizer rápido.
Ensina aí na rádio.
Eu tenho ideia que tu cozes a farinheira. Desculpa, eu não sei mesmo de cozes, são muito esquisitas. Tenho ideia que tu cozes a farinheira e o frango juntamente. Sim, e tu guardas o caldo para fazer o arroz.
E o chouriço?
Chouriço também se coze, sim, que ele depois vai no final. Guardas o caldo para fazer o arroz e depois fazes uma camada de arroz, uma camada de farinheira e de frango e outra camada de arroz e metes o chouriço por cima e vai ao forno.
Exatamente.
E fica assim o arroz molhadinho. Ai pá, esquece.
Sim, só que é assim, muitas pessoas não conseguem adivinhar o que é que lá tem misturado e perguntam sempre,
é
ai, o que é, o que é? Ah, é segredo.
Pois é, muito aguloso. É
e outra coisa que eu quero contar, quero aproveitar para o contar, assim, eu não podia deixar de ir ao Hard Rock experimentar os hambúrgueres da Filipa.
E então,
o que é que eu fiz?
Tive
que inventar um estratagema, ir da Figueira para lá nem sempre é fácil. Então é assim,
o
meu namorado e um amigo iam ver um concerto que eu nem sequer conheço muito bem que banda é aquela. Então
foram
a eles, não é? Tinha que me colar a eles e disse, bom, vou, mas temos que ir comer ao Hard Rock. Então, mas porquê ao Hard Rock? Porque tem que ser... São os hambúrgueres da Filipa e eu quero experimentar. Bem, chegámos lá, faltava pouco mais de uma hora para o concerto. E estava uma fila enorme. E eles começaram a olhar para mim e disseram, a sério, vamos embora? E eu, não, desculpa, nós não viemos aqui e não podemos ir de mãos abanadas nessa experimentar hambúrguer da Filipa. Cheguei lá e disse, bom, vou. Há 15, 25 minutos de espera. E eu, bom, quero dizer... Em certeza, pronto, ficámos.
Ah.
Ou seja, começámos a comer, faltava pouco mais de meia hora para o concerto começar.
E era onde o concerto?
No Coliseu?
No Coliseu?
Não.
Tá
era
bem.
Ali um sítio novo, agora não sei o nome.
Tá bem.
Mas ainda era um bocadinho longe, ou seja, nós estivemos a ver no GPS, eram mais ou menos 20 minutos.
Então o quê? Pegaram num hambúrguer e...
Pronto, e eu estava com um bocadinho de receio, porquê? Porque um dos meus amigos é super crítico com as comidas que eu faço.
E é vegan.
Não. Eu como tudo, mas é sempre crítico e tem sempre assim um pontinho, qualquer coisa a apontar. E eu vejo o que é que ele vai dizer.
Eu também sou assim.
Pronto, o que é que ele vai dizer? Conclusão. Quando ele começou a comer, só disse, bom, isto está...
Espera, qual dos hambúrgueres?
Foi o mexerico? Foi a alheira?
Foi o mexerico, era o que tinha ovo. O mexerico,
é
o que tinha
como
ovo
é que é,
mexido
o mexerico?
Com farinheira.
Ovo mexido com...
É assim, eu fiz
sim,
um...
Sim, exatamente.
Eu fiz uma... O Hard Rock convidou-me para criar 4 hambúrgueres, porque eles têm agora um projeto... Se calhar falamos disso depois enquanto já não estiveram online, porque senão ela vai apanhar uma seca. Mas, entretanto, o mexerico é um hambúrguer incrível que tem ovo mexido com farinheira e espargos grelhados.
No hambúrguer ou por cima?
Por cima, sim. Okay. E eu tenho ideia, não tenho a certeza se esse era com pão saloio ou se era com pão de hambúrguer.
Engraçado, eu fui convidado para experimentar um desses 4 hambúrgueres.
Olha,
e claramente ainda não foram.
Deixa-me avisar, olha, já que toda a gente está a ver. Vocês têm que ir até ao final do ano, está o Ultra Tuga. O Ultra Tuga é uma cena, é um hambúrguer de 200 gramas ou 220 que mete, que está entre duas fatias de pão saloio e tem chouriço de carne fatiado fininho, assim ao comprido, e tem queijo da serra. Por favor, vocês vão experimentar esta bomba. Isto é muito bom. Eu chamei-lhe o Ultra Tuga.
Então, não está.
Depois, a partir de janeiro, ainda
nós temos de ser rápidos. Estamos quase a acabar o programa.
Joana, o teu amigo adorou, não é? O hambúrguer.
Sim, ele adorou e disse, bom, valeu a pena. Só por causa disto, valeu a pena ir a Lisboa e ficar atrasado ao concerto. Sim.
E chegaram atrasados, não é?
Um bocadinho.
E odeiam-te? Não, está tudo bem, não é?
Não, eles não, mas ele adorou, só disse.
Não, foi barriga cheia.
Só te tenho a dizer, adorei, valeu mesmo a pena. Pronto,
Joana, um também adorámos a tua participação.
Obrigada,
Joana. Foi boa, foi a melhor participação,
Joana,
que poderíamos ter para a Filipa sair verdadeiramente inspirada deste programa.
Estou
a Filipa que veio aqui falar sobre um livro que se chama Prato do Dia e que basicamente traz 80 receitas para comer bem e ser feliz. Tu ligas muito à felicidade, não ligas?
Ligo bastante. interessante e eu acredito que a comida pode fazer isso às pessoas.
Estás sempre a repetir isso, é o teu modo no programa,
sim,
não é?
Sim, desde o primeiro, entretanto não encontrei melhor e decidi manter esse modo no segundo.
E vai contigo por todo lado?
Não, não vai comigo porque eu tenho um contrato, não sei se...
Se
no próximo programa, para outro canal qualquer, se algum dia acontecer...
Olha,
vais ter que substituir isso por um sinónimo, não é?
Outra
felicidade.
Coisa, tá. Mas eu também sou criativa, ainda arranjar uma coisa boa, boa suficiente para ser a minha frase de fecho.
Alguma vez fizeste alguma campanha que se tornou célebre em Portugal antes de teres enverdado pela gastronomia?
Fiz uma que gostei muito e que não, quer dizer, não sei se as pessoas ainda têm essa coisa do antigamente que é ficar com as campanhas em memória. Fiz uma que gostei muito e que entretanto já foi picada várias vezes, copiada, a expressão que nós usávamos, que era do óleo Fula e que era o conceito era para quem ama os fritos mas odeia o cheiro. E eram pessoas...
Eu lembro-me disso.
Yeah, a fazer caretas tipo medonhas em slow motion. Com...
Lembro-me bem disso.
Lembro.
Tiveste na génese criativa disso?
Sim, sim. Eu e uma dupla, o Teco. Muito brasileiro, olha, muito fantástico.
Eu lembro-me disso. O Amor Andrei diz que era o teu livro. Ótimo, podes comprá-lo. Está em todos os escaparates. Chama-se Prato do Dia. Tolo Ferreira diz: Padreco pede 3 pratos. Não
quem
sei
será
que
o Padreco?
Dizer.
És tu, porque és a missa.
És a missa.
É a missa. Foi o que disse aqui a nossa ouvinte, Joana.
Deve ser isso, deve ser. O Pedro Fonseca diz: pronto, confessamos que nós homens adoramos as receitas, mas temos um fetiche pela
sopa. Está a ouvir.
Tens noção,
não
tens noção.
Vamos falar só, se calhar, das
programa está a dar-me fome, diz o Samuel Ribeiro. Filipa, dica para um bife Wellington fabuloso? Deve ser uma pergunta.
Porém, alguma coisa entre a carne e a massa folhada para ela não ensopar e selar muito bem a carne antes.
Alguma coisa tipo o quê?
Tipo cogumelos.
Ok.
Picados e também bem cozinhados.
Já agora, há algum blog, há alguma pessoa ligada à gastronomia que tu sigas de uma forma, como direi, religiosa?
Não. Não porque não tenho tido tempo, mas gosto muito de ver tudo o que o Jamie faz porque eu acho que ele é um pioneiro.
Está quase a chegar a Portugal, Jamie Oliver.
Sim, era para ter sido em setembro, vê lá.
Mas vai ser onde? Onde é que vai
ser? Príncipe Real.
Claro.
Jamie's Italian.
No bairro do Kiko.
No bairro do Kiko.
Sim, porque o avião este é o bairro de baixo, não é? O Kiko tem o bairro de cima.
Será que vai estar lá o Jamie?
Acho que não.
Ele não deu certeza.
No primeiro dia, não sei.
Não sei, ele não deu muitas certezas que estivesse lá na inauguração. Mas
vem cá dar um olhinho, se calhar, e depois volta, não é?
Vem cá dar um
olá,
não é?
Beber um vinho e comer um azeite, era o que eu faria.
Sim.
Assim, molhadinho no pão, saloio. Ah,
desculpa, é um mínimo, quando estás a abrir o início de uma cadeia num país.
Ele tem tipo 70, sabes? É muita coisa, não é?
Incrível.
E tem 5 filhos.
Tem 5 filhos?
4. Tem assim
uma data de filhos.
Tens um filho
de rabanhada, tenho uma filha chamada Julieta.
Julieta, que tal? O que é que ela come?
Ela, como tudo, está a entrar na fase do disco que não gosta antes de sequer saber o que é. E isso está a me irritar bastante. Mas já toda a gente me avisou acerca disso.
E eu vou ter há que... truques para contornar isso? Não.
A não ligar muito, porque eu acho que quando nós fazemos muito assunto de uma cena, ela percebe que aquilo é um ponto fraco.
Uhum.
E contraria ainda mais. Depois ela é mulher, não é? Eu acho que educar uma mulher deve ser muito mais difícil do que educar um homem.
Uhum.
Ela faz birras muito complexas. Ela é capaz de estar de burro um jantar inteiro, mas tipo um jantar inteiro. Olhar assim.
Estar de burro é ótimo, é uma boa expressão.
Ótimo,
essa.
Não é? Já não ouvi há muito tempo.
Ora, vamos falar aqui com o Pedro Yama, que é um ouvinte clássico e que tem muito pouco tempo de resto. Pedro Yama, tens de ser rápido. Olá.
Já está a acabar?
Já.
Ah, cala-te, quando é que eu venho outra vez?
Pois é.
Vamos já marcar.
Foi divertido.
Vamos já marcar, é a seguir.
E então, Pedro Yama.
Viva, boa noite. Eu queria começar por dizer que não sei quem é Filipa Gomes, mas fiquei curioso. E também gostava de vos falar da minha sopa preferida, que é a sopa de cebola com queijo gratinado.
Ah, francesa.
É muito bom.
Como é que tu fazes isso, Pedro Yama? Estou curioso.
Eu não cozinho, tenho a sorte que tenho amigas que cozinham bem.
Amigas?
Sim.
Mas tu nunca te entregaste a isso, Pedro? Fazer uma sopinha de
página
cebola?
Página 64. Procuro lá o livro, que também tem lá uma. Se quiser
página
fazer pelas 64? Suas
64?
Mãos.
64 foi o que disseste?
64.
Sopa de cebola gratinada, muito bom aspecto. Quem é que tirou as fotografias já agora, Filipa?
Foi a Cláudia Vilax, da Sociedade.
Uh-huh.
Conhece a Cláudia, não?
Não.
Está bem. É uma boa.
Pedro, nunca te entregaste às artes da cozinha?
Opa, não, porque inclusive a minha ex-namorada, quando eu entrava na cozinha, chamava-me Maricas, por isso.
Também não era uma atitude fixe. Não era fixe. Tu esquece isso e segue em frente, Pedro.
Até porque podias entrar na cozinha com outras intenções e depois uma pessoa receber esse não elogio,
dissuado.
Não, mas sabes que contrariar as mulheres é complicado. A minha experiência diz-me isso. Para mais, eram duas mulheres, porque era a minha sogra e a minha namorada.
Repara, também se isso já acabou para ti, não é? A seguir em frente.
Tens de dar uma segunda oportunidade.
Não, eu por acaso agora até vivo sozinho e até queria convidar todas as raparigas disponíveis para virem jogar ping-pong comigo e já agora cozinhavam.
Para jogar ping-pong contigo e cozinhar.
Portanto, estás a fazer um convite numa rádio nacional para todas as raparigas,
todas as raparigas
para
disponíveis,
jogar ping-pong contigo
Pedro disse,
e cozinharem. O
cozinhar é uma opção e também tem a possibilidade de dividir a gasolina agora no fim de ano, que eu estou a pensar fazer em futuro. Quer dizer, se houver alguma rapariga disponível para isso. Não, também não faz mal. Porque,
mas queres autoelogiar? Tem alguma coisa? É que só assim eu não acredito que
não, isto não está a ser zero atrativo. Neste momento está zero atrativo.
Não acredito que possas ter grande sucesso com este teu apelo.
Sobretudo porque estás a convidar pessoas, tudo bem para dividirem a gasolina entre elas, mas para cozinharem, não é? Para trabalharem um pouco.
Isto é basicamente, estás a convidá-las para trabalharem.
Sim.
Mas sabes que hoje em dia não é preciso saber cozinhar, porque eu vou aos supermercados e já há refeições feitas e depois se eu quiser inventar um bocadinho, tudo bem. Por outro lado, tenho amigas que cozinham lindamente e que fazem questão que eu vá lá jantar a casa, por isso, opa.
E tu costumas levar uma garrafinha de vinho, pelo menos?
Às vezes inerme e levo uma caixa de chocolate.
Às vezes, tipo assim,
às
quando.
Às vezes não, tem que ser, é obrigatório. Disso, não é?
Às vezes, leva qualquer coisinha
leva
sempre.
Vinho, olha, desculpa, deixa-me dizer aqui uma coisa.
Sim, parem chocolates.
De achar que as mulheres só gostam de chocolates. Eu prefiro que me dê uma garrafa de vinho.
Até porque traz mais vantagens. Claro. De levar uma garrafa de. Ficam mais descontraídos.
Mas sabes qual é o problema? É que...
Imagina, assim, um bom bocado de um enchido muito afixo.
Uma perna de presunto. Traga uma perna de presunto bem curada. Ainda assim, cinco rotas, uma coisa assim.
Sim, é
ainda por cima, o valor comercial.
Olha, excelentes conselhos. O que é que se deve dar a uma mulher quando se vai à casa dela?
Pela primeira vez.
Pensa que não houve aqui qualquer tipo de...
primeira vez.
O que é que se deve dar sem,
o que ela quiser
sem pensamento ordinário?
Ou melhor, o que é que tu gostarias de receber? Acho que é melhor falar assim,
o meu homem,
não generalizar.
Teu homem?
Prometeu-me uma gamba... um camarão tigre. Não, não, vais lá à casa, eu faço-te um camarão tigre. O Jorge cozinha tipo zero. Não, cozinha dois, vá. Chegámos lá à casa e era uma gambinha da costa que estava congelada, pronto.
Triste.
Não era, não tinha os 8 centímetros do camarão tigre. O camarão.
Sim.
Mas pronto, o resto valeu.
Valeu pela companhia.
Valeu pela companhia, porque pronto.
Está, foi o programa Filipa Gomes com Prato do Dia. Nós estamos de volta amanhã com Ana Bacalhau, que é a nossa convidada.
Até amanhã.
Tchau.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.